Olá, caríssimos neurovintes, nossos participantes da jornada Invenção Comportamental, Praxis Cristã. Hoje, solenidade de Pentecostes, uma contribuição a mais, além da Invenção Comportamental sobre a liturgia da palavra. Eu escolhi três grandes doutores da igreja para nos eucaristizarmos nesse banquete que é o banquete da teologia de Pentecostes. Essa eucaristização dessa teologia de Pentecostes. Doutor da Graça, Santo Agostinho, doutor evangélico, São Tomás de Aquino e o doutor místico, São João da Cruz. Bem-vindo à nossa jornada de dimensão comportamental Praxis Cristã. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje embarcaremos em uma jornada teológica que une a sabedoria antiga dos primeiros pais da Igreja com os insights filosóficos das eras medievais e pós-moderna. Ao explorarmos os ensinamentos de Santo Agostinho, Doutor da Graça, São Tomás de Aquino, Doutor Angélico, São João da Cruz, Doutor Místico, vamos descobrir como suas estruturas teológicas lançam luz sobre a importância de Pentecostes e dos dons apostólicos para nossas vidas de hoje. Vamos adentrar nesses ricos ensinamentos teológicos e permitir que eles nos inspirem em nossa própria jornada espiritual. Primeiramente, convido vocês ao conhecimento da agostinologia, o estudo das ideias filosóficas de Santo Agostinho. Como o doutor da graça, Santo Agostinho compreendia Pentecostes. Santo Agostinho, conhecido como doutor da graça, entendia Pentecostes como o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, capacitando os apóstolos a proclamar o Evangelho, que nós chamamos de anúncio querigmático, com ousadia. Ele via Pentecostes como o cumprimento da promessa de Cristo de enviar o Consolador que guiaria e capacitaria a Igreja. Santo Agostinho, doutor da graça, enfatizava em sua época que a presença e a obra do Espírito Santo nas vidas daqueles que acreditavam são essenciais para o crescimento e a santificação da Igreja. Uma segunda pergunta: como a filosofia teológica neoplatônica que Santo Agostinho utilizava para escrever e fazer as suas homilias, seus sermões, explicava os dons apostólicos? A filosofia na época de Santo Agostinho, a que a Santo Agostinho utilizou, chamada de neoplatônica, que influenciou o pensamento teológico de Agostinho, os dons apostólicos eram vistos como manifestações da graça divina no mundo. Esses dons, como falar em línguas, dom de profecia, dom de cura, dom de discernimento, eram entendidos como expressões da presença divina agindo por meio daqueles que acreditavam, que professavam a sua fé. O pensamento neoplatônico agostiniano enfatizava a natureza transcendente e imanente de Deus, afirmando que esses dons eram resultados da presença divina ativa, imersão comportamental, praxis cristã, em ação da Igreja. Terceiro momento da agostinologia: como o doutor da graça explicava os fenômenos dos dons e carismas? Santo Agostinho, com sua teologia neoplatônica, compreendia os fenômenos dos dons e carismas como manifestações do poder transformador do Espírito Santo. Ele acreditava que esses dons não eram destinados à glória pessoal ou autopromoção ou para se vangloriarem, mas eram dados para a edificação da Igreja. Santo Agostinho enfatizava a importância do discernimento no exercício desses dons, garantindo que fossem usados de acordo com a vontade de Deus e para a edificação do corpo místico de Cristo. Segundo momento, convido vocês ao tomismo. Como o doutor Angélico, São Tomás de Aquino explicava Pentecostes. São Tomás de Aquino, conhecido como doutor Angélico, via Pentecostes como um evento significativo na vida da Igreja, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a cumprir sua missão. Novamente, o anúncio querigmático. Aquilo que entendia Pentecostes como o nascimento da própria Igreja, onde o Espírito Santo infundiu aqueles que professavam a fé com graça sobrenatural e os capacitou a espalhar o Evangelho. No segundo momento do tomismo, como a filosofia aristotélica tomista explicava os dons apostólicos. Na natureza aristotélica tomista, os dons apostólicos eram vistos como graças sobrenaturais conhecidas aos indivíduos pelo Espírito Santo. Santo Aquino acreditava que esses dons eram dados para o bem comum e para a edificação do corpo de Cristo. Ele os via como manifestações extraordinárias do poder do Espírito Santo, capacitando aqueles que professavam o credo apostólico a desempenhar seus papéis e responsabilidades dentro da Igreja. Terceiro momento do tomismo, como o doutor Angélico, São Tomás de Aquino, explicava os fenômenos dos dons e carismas. Aquino, em sua teologia tomista, enfatizava a importância de uma vida virtuosa como base para o exercício dos dons apostólicos. Ele, quanto teólogo, acreditava que os dons deveriam ser usados em harmonia com as virtudes, garantindo que estivessem alinhados com a vontade de Deus e guiados pela prudência. Santo Aquino, doutor Angélico, encorajava aqueles que professavam o credo apostólico a cultivarem uma profunda vida de oração e a buscar o discernimento espiritual para exercer os dons e carismas de forma sábia e frutífera. Nesse terceiro momento, passo ao terceiro doutor, que é São João da Cruz e o mistério de Pentecostes. São João da Cruz, um dos grandes místicos da tradição cristã, ao conhecer a união hipostática entre a teologia neoplatônica de Santo Agostinho e a aristotélica tomística de São Tomás, traz uma perspectiva única sobre Pentecostes e os dons apostólicos. Para o doutor místico, Pentecostes é um chamado à união íntima com Deus, onde o Espírito Santo nos conduz a uma profunda encontro com o divino. O doutor místico João da Cruz, São João da Cruz, acreditava que os dons apostólicos são expressões da ação do Espírito Santo em nossas vidas, capacitando-nos a viver em comunhão com Deus e a manifestar seu amor ao mundo. O doutor místico entendia que os dons apostólicos eram presentes especiais de Deus, dados a alguns indivíduos para o bem da Igreja e para a glória de Deus. Ele enfatizava, São João da Cruz, que esses dons não eram um fim em si mesmos, mas uma forma de serviço e amor ao próximo. Para São João da Cruz, doutor místico, o verdadeiro significado dos dons apostólicos estava na transformação interior que eles produzem, levando-nos a uma maior conformidade com Cristo e uma vida de santidade. A aplicação óbvia na remissão comportamental dessa jornada prática cristã é trazer para vocês uma aplicação para a nossa vida de hoje com base nesses ensinamentos. Então, à medida que exploramos esses ensinamentos teológicos dos três doutores da graça, angélico e místico, podemos extrair importantes aplicações para a nossa vida hoje. Por exemplo, primeiro, busquemos a presença e a obra do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele, Espírito Santo, nos capacite a cumprir nossa missão como discípulos de Cristo. Segunda imersão comportamental. Cultivemos uma vida de oração e intimidade com Deus, buscando discernimento espiritual para o exercício dos dons e carismas que Ele nos concedeu. Terceira imersão comportamental. Compreendamos que os dons apostólicos não são para a nossa glória pessoal, mas para a edificação da igreja e para a manifestação do amor de Deus ao mundo. Quarta imersão comportamental, saibamos que os dons apostólicos devem ser exercitados ou exercidos em harmonia com uma vida de virtude, buscando a prudência e a sabedoria divina em seu uso. Quinta imersão e última, reconheçamos que o verdadeiro significado dos dons apostólicos está na transformação interior que eles produzem, nos conduzimos a uma vida de santidade e conformidade com Cristo. Se fôssemos fazer uma grande conclusão, à medida que encerramos essa reflexão teológica, patrística e filosófica da Idade Média, sobre Pentecostes e os dons apostólicos, sejamos encorajados a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, permitindo que Ele nos capacite e nos guie em nossos caminhos de discipulado. Que possamos também exercer os dons e carismas que Deus nos deu de forma sábia e amorosa, buscando a edificação da igreja e a manifestação do reino de Deus em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Que o próprio Espírito Santo continue a operar em nós, transformando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a praticar com coerência ética a missão que o próprio Deus nos deu. Saibamos, então, colocar em prática essas máximas com coerência ética. Sabemos que a grande imersão comportamental está em saber as manifestações da graça divina. Caríssimos, quando utilizamos uma exegese e a teologia bíblica sobre os carismas e dons do Espírito Santo, falar em línguas, glossolalia, dom de profecia, dom de cura, dom de libertação, dom de perscrutar os corações, dons apostólicos recebidos em Pentecostes e seus fenômenos em milagres e prodígios. Segundo momento, comentar através da teologia dos padres da igreja a espiritualidade e a espiritualidade monástica é levar vocês a uma imersão comportamental sobre os carismas e os dons do Espírito Santo. Convido vocês ao verso 1, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. No contexto, o apóstolo Paulo, nesse trecho, está ensinando aos coríntios sobre os diferentes dons espirituais e como eles são distribuídos pelo Espírito Santo. Ele fala sobre a diversidade de dons, mas que todos eles são conhecidos pelo mesmo Espírito. Na aplicação prática para a nossa praxis cristã, imersão comportamental, esses ensinamentos nos mostram que cada cristão recebe dons espirituais diferentes de acordo com a vontade do Espírito Santo. Devemos entender que esses dons não são para a nossa própria glória, mas para o bem comum da igreja e para a edificação dos outros, como ensinaram os três doutores. Devemos então buscar discernir quais são os nossos dons e usá-los para servir aos outros e glorificar somente a Deus. No segundo verso, convido vocês ao livro de Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. No contexto, chamo vocês nesse trecho, Romanos 12, de 6 a 8, Paulo está exortando os cristãos em Roma a usarem seus dons espirituais de acordo com a graça que receberam. Ele menciona diferentes dons, como dom de profecia, dom de serviço, dom de ensino, dom de exortação, dom de contribuição, de liderança e de misericórdia. Na imersão da praxis cristã comportamental, cognitivamente falando comportamental, essa aplicação prática é uma passagem, e essa passagem nos ensina que cada um de nós tem um papel importante no corpo de Cristo. E nossos dons devem ser usados para o benefício de toda a comunidade cristã. Isso nos alerta que devemos identificar nossos dons e usá-los com humildade e amor, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da igreja. Convido vocês, em segundo momento, a ter um olhar da teologia patrística e espiritualidade monástica. E convido, no primeiro momento, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E, com base nesse contexto, desse livro, capítulo e versículo, o apóstolo Pedro escreveu esta carta, 1 Pedro 2, 9, para encorajar os cristãos que estavam passando por perseguições. Quem não passa por perseguições? Padre Pio passou a vida toda, nós também passamos. Nesse verso, Pedro escreve a todos aqueles que professam o credo apostólico como um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E qual é a aplicação prática, a imersão comportamental praxis cristã? A teologia patrística e a espiritualidade monástica enfatizam para nós a importância da santidade e do chamado para ser separado do mundo. Esse verso nos recorda que, como cristãos, somos chamados a viver de maneira santa e separada, representando Deus nesse mundo. Devemos buscar uma vida de renúncia ao pecado, coerência ética, buscando a santidade em todas as áreas da nossa vida. O segundo verso é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Nesse contexto, Jesus, no Sermão da Montanha, está ensinando sobre a perfeição da lei e o chamado para uma justiça superior. Então, nesse verso, ele diz: portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai Celestial de vocês é perfeito. E qual é a aplicação prática? Qual é a praxis cristã? Qual é a imersão comportamental? A teologia patrística e a espiritualidade monástica nos ajuda a buscar a perfeição e a união com Deus. Nos mostra Jesus, que nos chama para buscar essa mesma perfeição, não no sentido de sermos impecáveis, mas de amarmos e servirmos a Deus de todo o coração, buscando uma vida de santidade e comunhão com Ele. Devemos nos esforçar para crescer na graça, buscando a santidade e a transformação diária em Cristo. Claro que convido vocês a um título, nesse terceiro momento, mais forte: os carismas e os dons do Espírito Santo e as manifestações da graça divina. Então, hoje, solenidade de Pentecostes, nos reunimos neste dia para explorar um tema tão essencial para a nossa caminhada de cristã: os carismas e os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente capacitador de Deus em nossas vidas, concedendo-nos habilidades especiais para servir ao reino de Deus. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, onde mergulhamos na exegese e teologia bíblica, no banquete da liturgia da palavra de Pentecostes, buscando compreender o significado desses dons e como eles se manifestaram ao longo da história cristã, Vamos procurando aprofundar na glossolalia, no dom de profecia, no dom de cura, no dom de libertação, no dom de perscrutar os corações, como teve Padre Pio, nos dons apostólicos recebidos em Pentecostes pelos apóstolos e Maria no cenáculo, bem como em seus fenômenos, em milagres e prodígios. E que o Espírito Santo, que nos guia na jornada de descoberta e crescimento espiritual. O dom de falar em línguas, conhecido como glossolalia, a definição e contexto bíblico, o propósito e a importância desse dom, o equilíbrio na prática do dom de línguas, são importantes na condução da prática cristã. O dom de profecia, compreendendo a profecia bíblica, o dom profético na igreja primitiva e sua relevância hoje, o discernimento interpretando as palavras proféticas nos faz mergulhar nessa imersão comportamental. O dom de cura, a natureza divina da cura, exemplos bíblicos de curas milagrosas, como buscar o dom de cura e usá-lo com sabedoria nos faz mais imitadores de Cristo. O dom de libertação, batalha espiritual e necessidade de libertação, papel do Espírito Santo na libertação, o uso adequado do dom de libertação nos faz a ser praticantes do cristianismo. O dom de perscrutar os corações, a sabedoria divina para discernir em nossos corações, motivando-nos com intenções. O impacto desse dom de perscrutar os corações na vida da igreja, aquilo que cultivaram sensibilidade espiritual para discernir corações, diagnóstico, análise. Os dons apostólicos recebidos em Pentecostes, os milagres e prodígios, a grande manifestação dos dons apostólicos na igreja primitiva, a importância dos milagres e prodígios na proclamação do Evangelho e a busca e o cultivo dos dons apostólicos nas nossas vidas de hoje. Claro, se não comentarmos pela teologia patrística e espiritualidade monástica, ficaremos sem a visão dos pais da igreja sobre os carismas e dons do Espírito Santo. Não teremos a perspectiva monástica na vivência dos dons espirituais e não saberemos a importância de mergulharmos na riqueza da tradição cristã. Então convido vocês a aplicarem, queridos irmãos e irmãs, dessa jornada de missão comportamental práxis cristã, à medida que concluímos nossa reflexão sobre os carismas e dons do Espírito Santo, somos desafiados a buscar a plenitude do Espírito em nossas vidas. Devemos lembrar que esses dons não são para nossa própria glória, mas para edificar e fortalecer a Igreja de Cristo, que possamos ser humildes e sábios ao buscar e exercer esses dons, sempre colocando-nos à disposição de Deus para sermos usados de acordo com sua vontade. Amados irmãos e irmãs de Cristo, os carismas e os dons do Espírito Santo são presentes preciosos que Deus nos concede para capacitarmos o corpo de Cristo e proclamarmos o Evangelho ao mundo. Que possamos buscar uma vida íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos capacite e nos guie em todos os momentos da nossa vida. Que sejamos fiéis em usar esses dons com amor, sabedoria e discernimento, sempre buscando a glória de Deus em tudo o que fazemos. Que possamos ser uma igreja cheia do Espírito, impactando o mundo com o poder do Evangelho. Sempre me pergunto, carismas e dons do Espírito Santo? Segundo a teologia bíblica, após Pentecostes, os primeiros cristãos receberam diversos dons espirituais, como o dom de falar em línguas, glossolalia, dom de profecia, profetizar sobre o futuro e a vida da pessoa, o dom de cura, de curar doenças incuráveis, o dom de libertação, de libertar aquela pessoa de uma fatalidade, até mesmo de uma maldição espiritual. dom de perscrutar os corações, de ajudar aquela pessoa a pôr para fora, de ajudar aquela pessoa a confessar, de ajudar aquela pessoa a se autoanalisar, se converter. Esses carismas eram manifestações milagrosas do poder do Espírito Santo, que capacitavam os que acreditavam no credo apostólico e realizaram obras extraordinárias para a edificação da igreja. O dom de falar em línguas se refere à habilidade sobrenatural de se comunicar em idiomas desconhecidos, geralmente usados para louvar a Deus, mas vai além da faculdade cognitiva, vai além dos transtornos de aprendizado, vai além do nível intelectual da pessoa. O dom de profecia envolvia a revelação de verdades divinas por inspiração do Espírito. O dom de cura permitia que certas pessoas curassem milagrosamente diversas enfermidades. O dom de libertação capacitava alguns a expulsarem demônios. E o dom de perscrutar os corações concedia a alguns a habilidade sobrenatural de discernir os pensamentos e intenções das pessoas. Esses fenômenos carismáticos são importantes no estabelecimento da igreja primitiva, pois comprovavam o poder do Espírito Santo e atraíam novos conversos. Porém, com o passar do tempo, houve certos abusos e distorções desses dons e que levou aos pais da igreja a enfatizar a necessidade de equilíbrio, ordem e edificação da comunidade. Segundo momento, convido vocês a uma teologia patrística sobre a espiritualidade também monástica. Os padres da igreja, como Justino Marte, Irineu de Lyon e São Tertuliano, reconheceram a validade e importância dos dons espirituais, mas também alertaram sobre os perigos dos excessos de ênfase nessas manifestações extraordinárias. Eles afirmaram que os carismas deveriam estar a serviço da unidade e do crescimento da igreja, e não da vaidade ou do orgulho pessoal. Já a espiritualidade monástica, representada por figuras como Santo Antão, São Pacômio, São Basílio, valorizava mais os frutos do Espírito, como o amor, a paciência e a mansidão, do que os dons espetaculares. Os monges entendiam que o verdadeiro crescimento espiritual vem através da disciplina, da humildade e da vida de oração, mais do que manifestações miraculosas. A teologia patrística e a espiritualidade monástica buscam equilibrar a ênfase dos dons carismáticos com a ênfase no crescimento do caráter cristão e na unidade da comunidade. Esse equilíbrio é essencial para a compreensão saudável e equilibrada da ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Sempre me perguntei, desde 1996, quais são os frutos do Espírito mencionado pela espiritualidade monástica? Dom Abade, meu mestre de noviço, explicou que, de acordo com as informações fornecidas na época, a espiritualidade monástica, representada por figuras como Santo Antão, Pacômio, Basílio, valorizava mais os frutos do Espírito Santo, como já falei, o amor, a paciência, a mansidão, do que os dons espetaculares. Os monges entendiam que o verdadeiro crescimento espiritual vem através da disciplina, da humildade e da vida de oração, mais do que manifestações miraculosas. Portanto, os principais frutos do Espírito Santo mencionados pela espiritualidade monástica são, primeiro, o amor, segundo, a paciência, terceiro, a mansidão. Esses frutos espirituais eram vistos como mais importantes do que os dons carismáticos, pois refletiam um crescimento no caráter cristão e na unidade na comunidade. Então, sempre me perguntei quais são os dons carismáticos mencionados pela espiritualidade monástica. Insistindo, mergulhei de acordo com o contexto. A espiritualidade monástica não enfatizou-me muito sobre os dons carismáticos, mas sim sobre os frutos do Espírito, como já mencionei duas vezes, agora a terceira, como amor, paciência e mansidão. O texto mencionado nesse discurso religioso e sobre os monges entendiam que o verdadeiro crescimento espiritual sobre através da disciplina, da humildade e da vida de oração, mais do que de manifestações miraculosas. Isso sugere que eles não deram tanta ênfase aos dons carismáticos, como o dom de falar em línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de libertação e o dom de discernir os corações. Portanto, não existe menção específica na informação sobre as quais os dons carismáticos abordados até aqui são valorizados pela espiritualidade monástica. O foco que parece ter sido mais nos frutos espirituais do que nas manifestações carismáticas. Mas eu não me dei por vencido. Sempre pesquisei como a espiritualidade monástica vê a relação entre os dons carismáticos e os frutos do Espírito. De acordo com as minhas pesquisas, a espiritualidade monástica, ela estabelecia uma relação de prioridade entre os dons carismáticos e os frutos do Espírito Santo. Ênfase, claro, nos frutos do Espírito Santo. Os monges valorizavam mais os frutos espirituais, como o amor, a paciência, a mansidão, do que os dons carismáticos propriamente dito, mencionado já quatro vezes aqui. Segundo o crescimento espiritual através da disciplina e da oração, para os monges, o verdadeiro crescimento espiritual vinha mais da disciplina, da humildade, da vida de oração e não tanto das manifestações miraculosas ou espetaculares. Terceiro, o equilíbrio e unidade da comunidade. Eles entendiam que os dons carismáticos deviam estar a serviço da unidade e do crescimento da igreja, e não da vaidade ou do orgulho pessoal. Quarto, sobre a cautela em relação aos excessos, havia a preocupação de evitar os abusos e distorções no uso dos dons carismáticos, como havia ocorrido na igreja primitiva. Portanto, a espiritualidade monástica sempre buscou equilibrar a ênfase dos dons carismáticos com a ênfase do desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo, entendendo que esses refletiam um crescimento autêntico e saudável do caráter cristão dentro da comunidade. Busquei saber qual era a visão da espiritualidade monástica em relação às manifestações miraculosas. Então, achei uma visão mais cautelosa em relação às manifestações miraculosas e aos dons carismáticos. Pesquisei, primeiro, valorização dos frutos espirituais. Os monges valorizavam mais os frutos do Espírito, como o amor, a paciência e a mansidão, do que os dons espetaculares. Segundo, percebi que o ceticismo quanto às manifestações miraculosas. O texto mencionava que os monges entendiam que o verdadeiro crescimento espiritual vem através da disciplina, da humildade e da vida de oração, mais do que de manifestação miraculosa. Terceiro, observei a ênfase no crescimento do caráter. Para a espiritualidade monástica, o desenvolvimento do caráter cristão por meio da disciplina e da oração era mais importante do que as manifestações carismáticas. Um quarto momento, a cautela com os excessos. Percebi que havia a preocupação de evitar os abusos e distorções que poderiam ocorrer no uso excessivo ou inadequado dos dons carismáticos, como havia acontecido na igreja primitiva. Portanto, a visão que encontrei sobre a visão monástica tendia a ser mais equilibrada e cautelosa em relação às manifestações miraculosas, priorizando o crescimento espiritual através do desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo e da vida de disciplina e oração, em claro detrimento do foco excessivo nos dons carismáticos espetaculares. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, iniciei com a elaboração teológica medieval patrística escolástica o meu discurso teológico falando sobre a agostinologia e sobre o tomismo. como esses três doutores da graça nos ajudam a entender toda a espiritualidade. Oremos. Senhor Jesus, à medida que a reflexão vai terminando, teologicamente, sobre Pentecostes, e saibamos sobre os dons apostólicos pela teologia de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz e a teologia monástica dos padres da Igreja, sejamos encorajados, Senhor, a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, permitindo que Ele próprio, Espírito Santo, Paráclito, intercessor do Teu Pai e o Filho, nos capacite e nos guie em nosso caminho de discipulado. Senhor, que possamos também exercer os dons e carismas que Deus nos deu desde a nossa infância, nossa árvore genealógica, herdados pelos nossos pais, para nós, de forma sábia e amorosa. Façais com que possamos buscar a edificação da Igreja e a manifestação do Reino de Deus em nossas vidas, com a imersão comportamental, com a nossa prática cristã, a nossa imitação de Cristo, cobrando mais de nós e amando misericordiamente mais o outro. Que o próprio Espírito Santo derrame os 7 dons e os 12 frutos do Espírito Santo em nós, para operarmos em nós, transformar em nós a imagem de Cristo resgatada com a paixão, morte e ressurreição, capacitando-nos a cumprir a nossa missão terrena. Ele que vive e reina, o corpo sagrado e glorioso, intercede por nós. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.